Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 31 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o mané do Donald Trump, que baniu imigrantes e refugiados vindos de alguns países lá nos Estados Unidos no final de semana e causou repercussões que vem durando até agora. Em especial no Vale do Silício, já que nosso assunto aqui é tecnologia, diversas empresas reagiram de formas diferentes. Algumas mandaram muito bem, como por exemplo a Lyft, o Google e o Airbnb, que tomaram medidas práticas para combater a decisão imbecil do Donald Trump. O CEO do Airbnb, por exemplo, ofereceu hospedagem gratuita para quem foi proibido de entrar nos Estados Unidos. Já o Google promoveu ontem entre os funcionários a criação de um fundo de doações de 4 milhões de dólares a ser distribuído entre várias associações dedicadas à proteção de refugiados. O Google também chamou de volta para os Estados Unidos todos os funcionários que estavam viajando a trabalho e montou uma força-tarefa para ajudar quaisquer empregados que tivessem problemas no final de semana, já que mesmo quem tem green card não tinha garantia de entrada no país. Enquanto isso, o Sergey Brin, que é um dos fundadores do Google, foi até o Aeroporto Internacional de São Francisco para se juntar aos protestos que vinham acontecendo, mas ele não quis dar nenhuma entrevista por lá, falou que ele estava lá como cidadão. Agora, do lado de quem teve a oportunidade de se manifestar, mas acabou fazendo pouco, os destaques negativos, né, ficaram para a Apple e para o Facebook. Enquanto o Mark Zuckerberg disse que essa era uma decisão preocupante, o Tim Cook falou que a Apple não apoiava essa nova política. Sinceramente, eu achei que faltou coragem aí, possivelmente por medo de prejudicar as relações entre essas empresas e Washington. Já quem pisou feio na bola foi o Uber, que, para começar, tem uma relação próxima com o Donald Trump, já que o CEO da empresa é um dos conselheiros do mané. Depois de uma declaração meio estabanada por parte do CEO e da decisão da empresa de não se juntar a uma greve de taxistas no aeroporto de Nova York, o pessoal acabou ficando bravo e promoveu um boicote à web. A hashtag DeleteUber virou o assunto mais discutido no Twitter e obrigou o Uber a tomar uma atitude. Eles prometeram doar 3 milhões de dólares para ajudar as pessoas afetadas pela decisão e se posicionaram contra o banimento de uma forma mais firme, o que acalmou um pouco a galera. Enquanto isso, aqui no Brasil, pintou a informação de que algumas redes de TV aberta se juntaram e formaram uma empresa chamada Simba, que está tentando negociar a disponibilização dos programas delas em serviços de streaming. Na prática, a Record, a RedeTV e o SBT querem, por exemplo, deixar a galera ver jornais e novelas na Netflix ou no Amazon Prime, o que é uma ideia interessante. Parece que isso vem preocupando as TVs por assinatura, que estão tentando atrapalhar a vida das negociações da Simba, mas por enquanto elas não conseguiram fazer nada de concreto para afetar as negociações. Agora deixa eu dar uma dica rápida para você que tem o aplicativo Arts and Culture do Google. Esse é aquele app que eu expliquei aqui uma vez, que disponibiliza galerias virtuais de mais de 1.200 museus ao redor do mundo, e eles fizeram uma espécie de exposição virtual mundial para celebrar o Ano Novo Chinês. Eles reuniram obras de 12 museus pelo mundo, junto de vídeos e gráficos interativos que tratam do Ano Novo Chinês, e vale a pena dar uma espiada nisso, caso você se interesse por esse tipo de coisa. Vale lembrar que o app tem suporte a headsets de realidade virtual, então dá pra ver tudo que tá lá de forma imersiva, o que é sempre bem mais legal. E enquanto isso, no mundo do Snapchat, pintou a notícia de que eles devem iniciar o processo de abertura do capital da empresa ainda nessa semana, o que deve ser finalizado lá para março, marcando finalmente a estreia da companhia na Bolsa de Valores americana. Segundo a galera de Wall Street, a expectativa é que o valor de mercado da Snap Inc. atinja ali por volta dos 25 bilhões de dólares inicialmente, o que mostra que eles acertaram na mosca quando decidiram não vender a companhia para o Facebook por 3 bilhões. Agora deixa eu falar sobre os nossos amigos do Tecnoblog, que receberam em primeira mão as prováveis especificações técnicas do Moto G5, que ainda não tem uma previsão de lançamento. Segundo a fonte deles, o aparelho vai contar com 2 GB de RAM e 32 GB de espaço, expansível com cartão micro SD, tela Full HD de 5 polegadas, câmeras de 13 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, processador Snapdragon 430 e bateria de 2.800 mAh. Por enquanto, ninguém sabe exatamente a faixa de preço do aparelho, mas o que se sabe é que ele já deve chegar com o Android Nougat instalado. Enquanto isso, lá na Fitbit, a empresa disse que vai mandar coisa de 6% dos funcionários embora para cortar custos e equilibrar a queda nas vendas dos produtos da companhia. Junto dessa informação, ontem a empresa reduziu drasticamente as previsões de ganhos para os resultados financeiros que ela vai divulgar no fim do mês que vem, o que fez as ações dela despencarem quase 20% ao longo do dia. Elas atingiram o menor valor até hoje, fechando o pregão em coisa de 6 dólares por ação. Agora deixa eu falar sobre um experimento interessante que a Starbucks lançou ontem para usuários de iOS lá nos Estados Unidos. Eles abriram um programa beta que dá acesso a um assistente virtual e aí é só a pessoa fazer o pedido conversando com o assistente como se estivesse conversando com o barista lá na loja. A pessoa pode customizar a bebida, pode pagar ali mesmo e dizer em qual loja ela vai buscar o pedido e aí é só ela passar na loja para pegar o café e seguir com a vida. Segundo a Starbucks, só 1.000 pessoas vão ter acesso a esse beta num primeiro momento, mas lá na frente eles vão abrir o programa para mais gente, o que inclui usuários de aparelhos Android. E agora o assunto é a Apple, que tirou do ar aquele site que deixava você consultar por meio do número de série ou do e-mail se o iPhone, o iPad ou o iPod Touch usado que você queria comprar era roubado. Oficialmente, a Apple não deu nenhuma explicação para justificar o fim do site, mas eles provavelmente fizeram isso porque, para variar, os ladrões acharam um jeito de usar ele para o mal. Eles ficavam pesquisando dezenas de números de série aleatórios e aí, na hora que eles achavam um número válido, eles clonavam o drive do dispositivo roubado e alteravam o número de série para fingir que ele era real. Enquanto isso, lá na App Store, a Apple começou a remover aplicativos vindos do Irã, provavelmente para ficar de acordo com algumas leis internacionais de comércio. Essencialmente, não existe uma App Store iraniana e os apps iranianos que mexiam com dinheiro feriam algumas leis internacionais de comércio. E parece que a Apple resolveu tirar esses apps do ar para não se complicar. Já uma boa notícia envolvendo a Apple que apareceu é que ela recebeu o prêmio Louis Braille em reconhecimento dos esforços que ela tem feito para incorporar recursos de acessibilidade nos produtos dela. O prêmio foi entregue por uma associação voltada para pessoas cegas e com deficiências visuais e dentre as pessoas da Apple que foram lá receber o prêmio estava uma engenheira cega chamada Jordan Castor. E por último sobre a empresa, ontem ela liberou o primeiro beta do WatchOS 3.2, trazendo o tal modo teatro ou modo cinema, que é representado lá na central de controle do Apple Watch pelo ícone clássico das máscaras de teatro. Com isso ativado, o relógio continua funcionando normalmente, até treme quando chega uma notificação, mas ele fica no modo silencioso e para acender o display o usuário tem que tocar ali na tela do relógio ou então apertar a coroa digital. Quem tem um Apple Watch Série 2 também pode girar a coroa digital com a tela apagada, que ela vai acendendo gradualmente, o que é recurso ainda melhor para não atrapalhar ninguém no meio de um filme ou de uma peça de teatro. E por último hoje eu vou falar sobre o Dropbox, que finalmente lançou para todo mundo a plataforma Paper, concorrente do Google Docs e do Office. Ela permite a criação de documentos nativos e é compatível com uma série de formatos da Microsoft, do Google e de outras suítes de produtividade e dá a opção de organizar os documentos dentro de diferentes projetos e de trabalhar nesses documentos de forma colaborativa. Ainda sobre o Dropbox e fechando o episódio de hoje, eles lançaram para contas empresariais o recurso Smart Sync, que deixa a galera acessar e até editar arquivos armazenados na nuvem, ao invés deles estarem lá armazenados localmente 100% do tempo, ocupando espaço. Para usar o recurso, claro, né? A pessoa tem que estar com uma conexão com a internet e, basicamente, na hora que ela resolver editar um doc, por exemplo, o Dropbox vai baixar o arquivo temporariamente. Aí a pessoa edita, salva e fecha o documento e ele já sincroniza o arquivo modificado e remove ele do armazenamento local. Como eu disse, por enquanto o Smart Sync só está disponível para contas empresariais do Dropbox e o negócio agora vai ser torcer para não demorar muito para ele também chegar para contas individuais. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E obrigou o Uber a tomar uma atitude. Uma altitude. Junto dessa informação, ontem a empresa drasticamente reduziu. Olha eu sendo drástico aqui. Já uma boa notícia envolvendo a Apple que apareceu é que ela recebeu o meio... O meio? Que meio?